Olá, bem-vindos à Vichy Suase. Os partidos começaram a fechar as suas listas, a AD já fechou, e como sempre há excluídos, contentes, descontentes, numa grande mistura. Há quem diga que é pouco sumo, mas sobre o sabor não há dúvidas, é tutti frutti. A semana também nos deu uma briga entre dois primos afastados, talvez muito afastados, Luís Montenegro e André Ventura, que andam a disputar uma herança de Sá Carneiro. Um deles vai prometendo que, mesmo que seja lucrativo para ambas as partes, não vão acabar por sentar-se à mesa.
Eu não sei que mais te posso dar.
6 anos, se o Chega for governo, não haverá em Portugal uma única pensão abaixo do salário mínimo.
Nós não vamos alinhar em leilões de propostas, em ver quem é que dá mais.
Aos milhares ou centenas de milhares de subsídio dependente. Só terão se verdadeiramente precisarem, porque senão, trabalhem!
Grita, fala alto, tem aquela vozearia, mas não tem solução para nenhum problema nacional.
Amar e partir, promessas perdidas.
Metade do que o Chega diz é impossível de realizar, a outra metade é impossível de aceitar.
Vamos reverter esta lei da nacionalidade para que ninguém possa entrar, estar ou ser português sem saber falar a língua.
Qualquer político consegue recorrer ao populismo. Não precisa de saber muito.
Gostaríamos de ter aqui o Júlio Magalhães, que ele interpreta muito bem esta música. O meu nome é Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador, não sou pai, não sou avô, também não sou fascista. Comigo tenho o Miguel Viterbo Dias, repórter parlamentar dissolvido e as jornalistas da secção de política Inês André Figueiredo e Rita Tavares. Vai começar a Vichy Suase. Gosto de fazer amor com a palavra Vichy Suase. Vamos começar então por uma
Rita
sopa.
Rita fez uma cara estranha. Cada um tem os seus gostos.
Exatamente, exatamente. Geração American Pie. Sopa saída da casca. Vou começar por ti, Inês André Figueiredo. Esta sopa existe. Eu pesquisei sopas no Google e apareceu o Lubomir. Criou esta sopa, se calhar, para um programa qualquer, mas existe. Pode parecer inventada, mas existe. Tu que és saída da casca, Inês.
E o que é que tem a sopa saída da casca?
Isso dizes-me tu.
Eu vou dizer politicamente o que é que pode, o que é que pode ter. Não sei o que é que tem em termos de ingredientes. Mas bem, vou aproveitar essa sopa para falar sobre uma saída. Não sei se foi da casca ou não. Que foi Carla Castro.
A saída da Carla.
Exatamente. Podia, olha, uma sopa saída da Carla.
Saída da Castro. Bom, parem com os trocadilhos.
Exatamente. A Carla Castro abandonou a Iniciativa Liberal. Era uma saída anunciada, digamos assim. Carla Castro foi atirada para fora dos lugares elegíveis do partido. Disse que lhe tinham sugerido o 7º lugar com possibilidade de chegar ao 5º, quando a Iniciativa Liberal há 2 anos só conseguiu eleger 4 por Lisboa, à altura em que Carla Castro foi em 2º, logo a seguir a João Coutinho Figueiredo. Carla Castro era uma das figuras mais conhecidas dentro do partido, tornou-se ainda mais relevante mediaticamente quando se candidatou à liderança da Iniciativa Liberal, conseguiu 44% dos votos e anuncia agora que abandona o partido no fim de acabar o mandato de deputada. A meu ver, é uma perda para a IL de duas formas. Primeiro, porque Carla Castro era reconhecida, pelo menos externamente, como uma deputada competente, um quadro importante para a IL, e o partido perde essa pessoa. Em segundo lugar, porque unia parte da corrente da IL, que não está alinhada com Rui Rocha, os descontentes alimentam a ideia de... a narrativa, digamos assim, de que há um saneamento dentro do partido, que foi feito um cordão sanitário a tudo o que é oposição, e até nas listas de candidatos a deputados, e isto só vem alimentar essa ideia. Nunca é positivo para o partido, que em vez de estar focado nas eleições que de 10 de março anda preocupado com estas questões internas. Agora, sem Carla Castro, dizer também que Rui Rocha tem uma oportunidade de ouro para mostrar que está a fazer o caminho certo dentro da Iniciativa Liberal, nada melhor do que apresentar resultados nas eleições legislativas, o que eu diria que também é um desafio para a IL, já que está encostada entre a espada e a parede, que é como quem diz, entre uma aliança democrática que quer canibalizar todos os votos à direita e um Chega que está a fazer tudo para mostrar que é a única alternativa ao PS.
Nota-se que somos uma sociedade evoluída porque a Iniciativa Liberal tem níveis de... tem acesso ao saneamento, não é? Mas só para dizer que antes disso, Carla Castro foi, como estavas a dizer, para um lugar da lista que foi relegada para um lugar que teve que recusar, e depois também se falou muito que estava a ser abordada por outros partidos, que depois não se concretizou.
Sim, então, as listas da AD já saíram.
Pelo menos ela sai... sem ter já esse novo lugar, isso pelo menos ajuda a credibilizá-la, porque iria parecer sempre que estava a ir atrás do cargo, e neste caso
não sei se também melhor, não sabemos. Por acaso eu queria dizer isso.
Pois, e não sabemos se foi o contrário.
Como é que alguém que tem 44% do partido, quando é que foi a convenção?
Há 2 anos. Há um ano.
Quer dizer, depois de repente o partido já não lhe serve. Parece que é uma coisa de reagir à conjuntura, e parece que este grupo de pessoas de Iniciativa Liberal que vão saindo vão à procura, então vão andar de partido em partido até conseguirem ganhar algo.
Mas ela, pelo menos, assim, já não andou de partido em partido. E acho que é mais ou menos essa.
Sim, mas quer dizer, parece não, um bocado quando Santana Lopes concorreu, perdeu e saiu do PSD, sendo que aí a ligação era maior também.
Tirando Rui Rocha, que se manteve, os dois outros candidatos à liderança da IEL já saíram. No fundo, metade do partido, digamos assim, pessoas que votaram em metade nessas pessoas, é metade do partido, já é muita gente.
Sim, e ele corre o risco aqui de ficar um bocadinho relegada para a irrelevância política, porque...
Ou pode sair da política, sim.
Quando depois destas legislativas podia ter novamente uma oportunidade.
Sim.
Porque tudo indica, não, mas pode haver a possibilidade de Iniciativa Liberal ter um resultado, ser vítima do voto útil, como ainda estava a dizer.
Podemos ter um terço do partido a chorar. Vai. Aqueles 44% também era uma coligação contra... Claro. Rui Rocha, mas é uma parte, não é como no PSD que temos 90% do partido a aplaudir.
Grande parte desse partido já saiu, não é? No último ano vimos muita gente a abandonar a Iniciativa Liberal e são todos desta corrente, digamos assim, não, ou pessoas que se alinharam.
O Rui Rocha tem tudo para ter um mau resultado nas legislativas e um melhor resultado na liderança do partido.
Não se pode dizer que saíram generais porque um é coronel.
Olha, posso meter uma colherada na sopa?
Força.
Na sopa de Inês. Mas para uma, na sopa saída da casca, e eu aqui estou a ver entrar uma sopa a entrar na casca, que é Pedro Nuno Santos a entrar novamente na casca já gasta do eu não sou jurista. Em causa está o processo que decorre entre a TAP e a ex-CEO da companhia, que contesta em tribunal o despedimento por justa causa e pede 6 milhões de euros de indemnização, e a companhia que, por sua vez, a acusa de ter violado o Estatuto de Gestor Público, parece que não tinha um contrato válido e que tinha inclusivamente outras funções que eram incompatíveis com o cargo que desempenhava. Pedro Nuno Santos diz agora que não foi responsável pelo despedimento e também se desresponsabiliza pela falta de um contrato de gestão e diz até que sabia que ela tinha outras atividades, mas que achava que isso, não sabia que isso era ilegal. Começa a ser um bocadinho constrangedor que... os políticos se refugiem nesta casca velha do não sou jurista. A questão é política, é do domínio político e do que se passa à sua volta quando existe uma ideia, e sobretudo em relação a Pedro Nuno Santos, que nunca sabem o que é que se passa e que há esta imagem de desleixo e de impreparação que lhe tem sido colada pela oposição e que a realidade, os factos, que ele diz que não são novos, mas estes não conhecíamos, estes que vieram a público estas últimas semanas, esta última semana, aliás, e estes factos parecem indicar exatamente aquilo que a oposição tem apontado sobre ele e que Pedro Nuno Santos tem feito por contrariar, dizendo que não é impulsivo, dizendo que é preparado. E agora, ainda por cima, ele está em campanha para as legislativas, e agora não é só já o caso da TAP e um ex-ministro. É um acumulado de situações anómalas e Pedro Nuno Santos a querer ser primeiro-ministro. E as respostas que vem dando até agora são incompreensíveis, já nem se trata de serem insuficientes. E o apontar do copo meio cheio dos lucros que foram conseguidos na TAP, mas ignorar que houve problemas de gestão, não parece que seja um caminho que venha a dar frutos, e já não cabem muito bem debaixo deste tapete que está cheio de lixo tóxico, não? Era assim que Luís Paixão Martins chamava...
O tapete do lucro não tapa isso tudo.
Sim, não dá. Não tapa, não. O lixo tóxico da TAP é tamanho e não promete abrandar para Pedro Nuno Santos, que claramente está aqui com um problema de gestão destas informações que vão saindo, e se calhar é melhor preparar-se, porque
não,
o caminho não será fácil.
Ainda há pouco estava a dar declarações de Pedro Nuno Santos sobre a TAP, precisamente, e ele estava muito atrapalhado. Falta de pragmatismo, de objetividade. Dispersa-se muito, depois confunde-se com as perguntas.
E essa postura está a dar espaço ao resto, porque passado meia hora, nem passado meia hora estava André Ventura na televisão a dizer: então, nós sabemos que não é jurista, mas tem de se responsabilizar no mínimo pelas coisas que tutelava, não é?
Eu estou muito curioso para ver a postura de Pedro Nuno Santos nos debates. Já estão marcados os debates televisivos, haverá também debates das rádios. Eu acho que ele não tem muita margem para recusar debates e entrevistas, porque não quis debater com José Luís Carneiro, portanto...
Mas sabem que só erra quem decide, quem não arrasta os pés, quem anda com o país para a frente.
É só um bocado complicado perceber porque é que alguém que agora pode dizer que não sabia de nada, não é? E também não sabia de nada, mas afinal até sabia da indemnização e por causa disso demitiu-se. Agora não há nada de onde se possa demitir, a não ser secretário-geral do Partido Socialista, também não me parece que seja o que está em causa, mas quer ser primeiro-ministro, portanto há aqui um ambiente que não é nada favorável.
Miguel, tens mais alguma coisa a dizer sobre isto?
Nada mais a acrescentar.
Sopa da lista.
Vamos à próxima.
Sopa da lista, vamos a isso. Alguém quer pegar? Queres tu, Miguel?
Eu posso pegar, sim. Só por uma questão sobre as listas da AD, que têm sido muito elogiadas pelos nomes independentes, entre aspas, que chamaram, digo entre aspas, porque, enfim, Ana Paula Martins tem ligações ao PSD, Alexandre Homem Cristo chegou a trabalhar para o CDS, no grupo parlamentar do CDS, Miguel Guimarães, embora possa ser independente, sempre foi próximo do PSD também, mas, quer dizer, são independentes que AB, mas sobre esses nomes, todos, o que eu acho é que podem resultar, são positivos nesta fase inicial de debate, porque são nomes que acrescentam alguma credibilidade, mas se o PSD perde, e claro que o PSD não pensa em perder, dizem eles, mas se o PSD perde, fica uma bancada que pode ser tecnicamente muito competente, mas que para o combate político sobra talvez, o quê? Salvador Malheiro, para fazer esse, para malhar na esquerda, digamos assim, porque tem nomes como João Vale Azevedo, ou Miguel Guimarães, ou Ana Paula Martins, ou Oscar Afonso, que também é economista, para fazer o combate político, enfim, Miranda Sarmento tem melhorado, mas ainda assim continua a ser mais técnico do que propriamente um animal político, e portanto, em caso de derrota, a bancada corre o risco de ficar um bocadinho descalça.
Em caso de derrota, tem sempre o Hugo Soares e o Luís Montenegro, pelo menos, que ficarão no Parlamento. E logo aí...
Não sabemos se o partido lhes vai perdoar.
E o Miguel Pinto Luz a defender a seca no Algarve. Ou quando, a tentar combater a seca no Algarve. Deixa-me só dizer sobre essas listas que as do PSD, já passamos aqui à Rita para ver como é que está a situação no PS. Deixa-me só dizer uma coisa que é... tentam defender-se muito, dizendo que no caso Tutti Frutti, e é verdade, arrasta-se um incompreensível tempo, ninguém ainda foi chamado, nem ouvido, não há arguídos, aliás, Luís Newton pediu para ser arguído, portanto também não pode dizer, ele nem arguído é, ele pediu para ser e não o deixaram ser, porque por vontade dele era. E o Luís Newton e outros dizem sempre, mas ele não é arguído, isso pouco importa, e também esse processo pouco importa. Há várias atitudes, como político, nas listas do PSD, e também haverá algumas pessoas certamente nas listas do PS que têm falhas éticas graves comprovadas. Não há, vamos ver, quando filmamos alguém com um ato de caciquismo claro, quando filmamos alguém a contratar pessoas do próprio partido em prejuízo do Estado, isso está lá comprovado, pode não ser ilegal, mas os políticos não respondem só perante a lei, respondem perante as atitudes éticas. E naquela lista do PSD há uma série de artistas. A sopa, para mim, até podia ser, em vez de sopa da lista, sopa de pato bravo. Como outros, por exemplo, concelhias em que houve 100% e eu liguei a todos os militantes e alguns nem estavam no concelho. E tem lá pessoas que apoiaram esse tipo de práticas. Não é preciso ser uma questão legal. Basta ser uma questão ética. E a lista tem muitas dessas pessoas e a do PS vai ter certamente. Como é que isso está, Rita?
Pois, na questão de ética, não sei, até não sei nenhuma, porque não há listas, não é? Mas na questão judicial parece que vai haver ali qualquer norma, algum critério que Pedro Nuno Santos estará a estudar e que já deve estar prestes a ser comunicado aos seus presidentes de federação, para se perceber, para limitar de alguma maneira e precaver casos de justiça, problemas com esses casos de justiça depois das eleições e com candidatos que venham a estar nessas listas. O secretariado, a direção de Pedro Nuno Santos, chamemos-lhe assim, reuniu-se pela primeira vez esta semana, teve este tema em cima da mesa e por este fim de semana, estes próximos dias, vão estar a ser votadas das federações distritais do PS, as várias listas por cada um dos círculos, e depois entra ainda a cota do secretário-geral, que tem direito a escolher 30% dos lugares elegíveis, e Pedro Nuno Santos, das escolhas que já se conhecem, conhece-se uma, aliás, que o Observador noticiou, que é Francisco Assis, o cabeça de lista, será o cabeça de lista pelo Círculo do Porto. Fica assim resolvido também um distrito que é importante e que é um distrito onde há sempre ali um problema entre Manuel Pizarro e José Luís Carneiro e alguns interesses locais de um lado e do outro, e fica com Francisco Assis, que foi uma figura das primeiras a apoiar a candidatura de Pedro Nuno Santos.
Só dá conta que já, durante o Vichy Soares, Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas e confirmou que vai ser cabeça de lista por Aveiro.
Ah, ok. E faltava saber isso,
tem
de facto.
Tem 5 minutos esta notícia.
E faltava saber isso, de facto. Era outra das coisas importantes que faltava saber depois de Luís Montenegro, que se candidatou por Aveiro em 2015 e que é daquele distrito, ter decidido concorrer por Lisboa. Havia a dúvida se Pedro Nuno Santos mantinha por Aveiro, como tem sido sempre o candidato do PS por lá e o cabeça de lista por lá, ou se vinha para Lisboa para fazer esse duelo, vá com o seu principal rival no PSD. A questão de Francisco Assis levanta aqui outra questão futura, que é, ele é uma possibilidade colocada em cima da mesa neste momento, como possível candidato a presidente da Assembleia da República pelo Partido Socialista, se Pedro Nuno Santos vier a estar nessa situação, evidentemente.
Deixa-me dizer que isso adensa, Miguel, se calhar um erro de Luís Montenegro candidatar-se por Lisboa, porque ele em Aveiro venceria com facilidade, eventualmente, o distrito a Pedro Nuno Santos. É mais ou menos normal, ainda por cima com o CDS, que ainda teve uma votação interessante mesmo nos resultados de 2022, e é muito fácil ganhar o distrito. E era mais um argumento quando tiverem a dizer: ah, eu tenho um governo minoritário.
Sim,
tenho mais,
o duelo entre eles, ele ganha.
Quer dizer, eu fui mais legitimada, fui cabeça de lista por um distrito em que ganhei.
E fez gala disso numa entrevista recente à SIC, da última vez ter ganho Pedro.
Portanto, podia ser mais um argumento, claro que lateral e não fundamental para a formação de um governo. Não ir por Aveiro eventualmente pode ser um problema nesse aspecto para Luís Montenegro. Inês, temos um minuto, só vou. Uma sopa muito rápida.
Ah, bem, fica, Inês.
A sopa do avô.
Sim, por causa da questão que se passou no fim de semana e do facto de um militante do Chega ter dito que era fascista em resposta a uma coisa que foi dita da bancada quando se apresentava como homem, avô, pai. Acho importante referir que há de facto uma busca pela maturidade dentro do Chega, mas não é de agora, é um processo que tem vindo a ser feito há muito tempo, e foi notório, por exemplo, o ano passado na convenção de Santarém. Nessa altura escrevemos muito sobre isso, que havia uma ideia quase de uma limpeza dentro do partido, um corte com o Chega de outros tempos, em que, bem nos recordamos, até havia propostas para se retirar ovários. Uma coisa é certa, o Chega já não é o partido de 2019, deixou de ser o partido de nicho que chegou ao Parlamento e que se acreditou que rapidamente atingiria um teto eleitoral e que não passaria disso. Por isso eu acho que estamos perante um partido, e vimos isso na convenção, que está a chegar em força a pessoas jovens, que não está a abandonar o eleitorado que o fez crescer e que procura um equilíbrio entre esses descontentes e os eleitores que ainda há pouco tempo não se reviam de todo em André Ventura. Se isto é uma chegada à maturidade, à idade adulta, acho que só vamos perceber daqui a uns tempos, quando virmos qual é o que é que o Chega vai atingir com este processo.
Muito bem, é assim que fechamos a primeira parte da Vichy Soares. Regressamos na segunda parte com o cabeça de lista pela Aliança Democrática no Distrito de Leiria, Telmo Faria. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soares. Connosco temos Telmo Faria, é o cabeça de lista da Aliança Democrática, coligação que junta PSD, CDS e PPM, no Distrito de Leiria. Foi presidente da Câmara Municipal de Óbidos durante 12 anos e em 2018 também coordenou o programa do então candidato à liderança do PSD, Pedro Santana Lopes. Então, me faria bem-vindo.
Olá, muito obrigada. Muito bom dia.
Bom dia. Começava por lhe perguntar, dizem que os jornalistas andam muito obcecados com os cenários pós-eleitorais, mas como está havendo uma grande incerteza no voto e não se perspectivando uma maioria absoluta, é mesmo assim. Luís Montenegro precipitou-se quando disse que não governa se ficar em segundo lugar nas eleições, mesmo que haja uma maioria de direita.
Bem, eu acho que mais do que discutir o pós-eleições, ainda temos que entrar na segunda parte do jogo, não é? Ainda não entramos propriamente naquela dinâmica de confronto de ideias, de lançar os desafios, de mostrar as grandes diferenças entre o que está em jogo. E, portanto, eu acho que Luís Montenegro, acima de tudo, tentou responder às questões que têm sido colocadas pela comunicação social, mas é preciso agora dar tempo a esta campanha para angariar, a partir daqui, um grande resultado eleitoral. Eu acho que será nessa noite e a seguir que, olhando para o resultado daquilo que os portugueses disseram, o momento certo para se fazer a conjugação, digamos, do que será o cenário pós-eleições. Mas também se percebe que Luís Montenegro tenha querido acautelar que a candidatura do PSD não queria seguir um caminho de alguma ligação a um discurso demasiado populista e radical que está a penetrar na sociedade portuguesa e no panorama político português. Portanto, eu acho que há aí uma declaração de interesse inicial e que é bem compreendida à luz daquilo que são as forças e também os problemas que estão em cima da mesa na política portuguesa.
Mas ficando em segundo nas eleições, então nunca seria possível ao PSD governar, e ele fez bem em deixar isso claro, que tem que vencer, tem que ter mais um voto que Pedro Nuno Santos.
Eu acho que o que ele fez bem foi, mesmo com uma certa humildade, ter conseguido ir buscar um modelo que fosse uma referência para a moderação política portuguesa. Acho que essa é a grande novidade do Luís Montenegro quando lança este projeto de coligação. Não ligando até ao tamanho dos seus parceiros enquanto partidos políticos, mas sobretudo como uma plataforma de trazer mais partidos, mais independentes, dar mais abertura à sociedade portuguesa. Acho que esse é já, a este momento, o grande contributo, e é à volta disso que vamos ver um grande crescimento eleitoral. Não me parece que, no estado em que as coisas estão, que haja lugar para uma repetição de uma vitória socialista. Muito francamente, não é apenas uma convicção pessoal, nem querer ignorar os estudos de opinião feitos até agora, é, na minha opinião, muito difícil que nestas eleições a AD não as ganhe.
Um das marcas que estava a falar de se afastar desse discurso populista é um não rotundo ao Chega. E já percebemos que concorda com esse não rotundo e com esse de descartar de qualquer acordo com o Chega. Mas seria legítimo, de alguma maneira, se Luís Montenegro se retirasse e houvesse essa maioria direita que eu falava há pouco, o PSD indicar outra pessoa que pudesse eventualmente fazer um acordo com o Chega e formar governo? Ou isso está fora de hipótese?
Não, eu acho que aquilo que nós temos que ler e que meditar é sobre aquilo que o Chega está a dizer. A comunicação social fez um trabalho importantíssimo após a última convenção, no fim de semana passado, de nos demonstrar o impacto de três medidas altamente populistas do Chega. Tem sua atração, não é? Quem é que não gostaria de deixar de pagar em mim, ou outro tipo de medidas que são ali lançadas. E esse impacto é um impacto que nos levaria a um quadro de dificuldades que talvez nenhuma nova troika fosse suficiente para resolver. E, portanto, mais do que aquela estigmatização que, fruto também das posições altamente radicais que o André Ventura fez numa fase mais inicial do seu projeto político, aquilo que nós agora temos que considerar é o que o Chega está também a oferecer ao país e está a querer, digamos, qual é a narrativa com que o Chega está a querer, digamos, crescer. E nesse sentido, eu parece-me que a Aliança Democrática tem aqui um papel quase patriótico, porque está no centro de um sistema em que temos um populismo, um líder também muito populista, Pedro Nuno Santos, também traz um novo radicalismo a um espaço que foi sempre um espaço altamente moderado, dos socialistas históricos, e à sua direita, digamos, dentro do espectro da direita e do centro-direita, um partido que está em um líder que está a querer prometer medidas que são muito difíceis de implementar porque desgraçariam o país.
Mas não acha que André Ventura, ao ir buscar figuras ao PSD, está a afastar-se desse modelo mais radical a que se referia?
Eu acho que o nosso espectro político está precisamente confrontado entre a moderação e o radicalismo, e que os políticos estão a tentar descobrir novas narrativas para tentar resolver os problemas ou fazer com que pareça que resolvem os problemas. E, portanto, não parece que o Chega esteja com essas iniciativas ou com alguns truques de narrativa ou retóricos que saia muito daquilo que é a sua identidade, o seu ADN. É um partido de protesto e é um partido que claramente acena eleitores do PSD, eleitores moderados.
Mas a verdade é que André Ventura já anunciou alguns candidatos que estiveram no PSD. Isso não dá a ideia? Estas pessoas não foram sempre moderadas a vida toda?
Mas veja que tipo de quadros é que o Chega está a obter vindo da área do PC. É certo que nós não temos uma cultura, digamos,
que de quadros transferência. São radicais?
O discurso, a narrativa é radical. O discurso é populista também.
Dessas pessoas do PSD?
Um discurso muito populista a partir do momento em que aquilo que estamos a oferecer é impraticável.
Mas também era populista o discurso dessas pessoas do PSD que integraram o Chega, essas pessoas já tinham um discurso populista quando estavam no PSD? É isso que está a dizer?
Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é que é natural que haja algumas, digamos, é uma situação nova, é um quadro político novo, não estamos habituados a ver transferências entre pessoas ou militantes, mas não me parece que estejamos a lidar com altos quadros políticos que tenham um pensamento altamente sofisticado ou que seja, digamos, que sejam muito relevantes na cena política nacional. Agora, as pessoas são livres de apostarem nos projetos políticos que entendem e o Chega é um caso sério. Nós temos que olhar para esta narrativa, para este partido e tentar perceber qual é, digamos, o seu... porque é que estão a ser tão atrativos, não é? E à custa de quê? E é preciso desmontar e lutar. E, portanto, e para fazer isso, nós só conseguiríamos fazê-lo se recentrarmos o sistema político, a narrativa política e se voltarmos a falar de uma moderação que tem que ser feita à custa de credibilidade. Nós precisamos de medidas que sejam suficientemente atrativas, de ideias que sejam execuíveis para precisamente combater este tipo de ideias mais radicalizadas e mais populistas.
Deixa-me só voltar aqui à questão dos cenários. Na circunstância de que há pouco falávamos, de haver uma maioria de direita e o PSD ficar em segundo, o PSD deve deixar o PS governar com um governo minoritário?
Eu acho que nós não estamos a trabalhar para ter esse cenário.
Mas pode acontecer, não é? É um cenário.
Em segundo,
sim.
Eu acho que sim, eu acho que aquilo que o que nós temos que fazer neste momento é uma campanha política. Este não é o tempo.
Mas, por exemplo, o outro elemento, o líder do outro elemento da AD, Nuno Melo, disse ontem na CNN que quem vence deve governar. Isso não está aqui a dizer que o que deve ser feito depois das eleições é se Pedro Nuno Santos ficar à frente do PSD deve governar com um governo minoritário?
Eu sempre partilhei, digamos, dessa opinião, mas não acredito que a AD venha a ficar em segundo lugar quando estamos prestes a arrancar com uma, digamos, uma dinâmica de campanha muito baseada num modelo novo de transformação para o país. E, portanto, não acho que podemos todos nos entreter nesse tipo de avaliações, ficar em segundo, ficar a poucos pontos, contar os mandatos, fazer essa extrapolação, faz parte até do jogo político.
Mas independentemente de quem
fique... é um exercício especulativo.
Independentemente de quem fique em primeiro ou em segundo, a que papel é que pode ter aqui Marcelo Rebelo de Sousa no processo? Deve exigir acordos escritos, seja qual for a solução, seja à esquerda ou à direita?
Acho que sim, já se viu que os modelos escritos foram iniciados por professor Cavaco Silva quando era Presidente da República, deu até uma certa credibilidade e estabilidade ao governo que então António Costa quis fazer com a esquerda do Parlamento.
Há umas eleições nos Açores antes destas legislativas. O cenário que sair de lá pode ser um problema para a Aliança Democrática, para o PSD Nacional, caso José Manuel Bolieiro seja forçado a fazer um acordo com o Chega?
Eu acho que a realidade dos Açores é a realidade dos Açores e a narrativa do Chega dos Açores, a campanha, as medidas, tudo isso tem que ser levado em linha de conta. Mas eu não me parece que possa haver uma contaminação da campanha, digamos, continental, da campanha das legislativas. Aliás, nem a continental, na eleição nacional, também inclui enfim, todo o espaço português. Portanto, os eleitores vão se pronunciar para escolher o governo nacional e não me parece que a eleição regional tenha aqui uma ligação direta, ou que possa ter uma ligação direta. É um quadro de construção de espaço de intervenção, mas o PSD Açores também está sendo muito claro naquilo que está a dizer aos eleitores. E, portanto, não me parece que isso seja, digamos, o problema que temos em cima da mesa. O problema que nós temos em cima da mesa é a falta de explicitação sobre aquilo que são as grandes diferenças entre os dois partidos políticos portugueses. Portanto, entre um novo líder que trouxe um discurso mais radicalizado, em que as medidas são altamente populistas, em que abre um congresso ou fecha um congresso o Partido Socialista a falar dos salários mínimos e dos 1000 euros e das pensões, e sem nunca pôr a tónica de como é que se aumenta a riqueza em Portugal. É esse debate que nos falta, era isso que devia mobilizar mais os portugueses e que tem que mobilizar os atores políticos neste momento. Portanto, não me parece que apenas a análise especulativa sobre a construção de cenários pós-governativos seja aqui o grande motor destas eleições, porque isso vai nos fazer escapar ou fazer passar ao lado daquilo que é uma linha que é mais importante para o futuro de Portugal. Nós precisamos de um modelo de transformação e isso tem que ser a base da nossa discussão e a base da nossa campanha e do esclarecimento até 10 de março.
Então, Faria, já a última pergunta sobre o Chega, prometo. O Chega vai crescer naturalmente no seu distrito também, em Leiria, para ver se isso. O PS sempre venceu ali, excepto nas últimas legislativas. Nos últimos anos vencia sempre as legislativas no distrito, depois perdeu para o PS em 2022. O crescimento do Chega é um obstáculo a que o PSD volta a vencer no distrito que vai liderar?
Como eu disse, há que enfrentar o Chega. Com toda, não vale a pena meter a cabeça na areia. Nós temos imensos eleitores que foram eleitores do PSD, e o PSD é o maior partido dentro da AD, e portanto quando nós dizemos que foram eleitores do PSD, também não havia AD nos últimos anos, e portanto aquilo que acontece é que as pessoas já acham que só o André Ventura fala as verdades. Já acham que só com muito protesto e com muita radicalização é que nós conseguimos vencer e construir um novo sistema político. Este é que é o grande, aquilo que me preocupa de fundo, que é, olha, sabe, eu durante muitos anos da minha vida estudei as ditaduras e os movimentos autoritários e, portanto, achei até que ia passar a vida toda a especializar-me, a estudar isso. E assisti a toda esta retórica antiliberal e toda, que não foi só uma ameaça ao sistema demoliberal nos anos 30. Ele construiu muitas ditaduras na Europa e essas ditaduras perduraram durante muito tempo. O caso português é um exemplo de quase 50 anos de falta de liberdade democrática. E 50 anos depois da nossa democracia, nós voltamos a ter esta ideia de que não está tudo garantido e que os problemas que o sistema político português hoje passa é uma certa luta entre políticos moderados, propostas moderadas, responsáveis e propostas mais populistas e mais radicalizadas. E, portanto, veja, por exemplo, no caso do Partido Socialista, ninguém está a esmiuçar uma proposta dita em Congresso de que o governo passará a intervir no modelo económico do país como nunca. Isto é, para mim, uma preocupação enorme, porque não podemos, 50 anos depois de 25 de Abril, nós estarmos agora a voltar a uma espécie de proposta de novo dirigismo económico, de paraestatização, de maior intervenção pública em áreas que precisam de tudo menos do Estado. E, portanto, quando nós assistimos de um lado a isto e do outro, digamos, à nossa direita, propostas muito sexys, não é? Vamos acabar com o IMI. Quem é que não gostaria de deixar pagar IMI?
Esta semana também, já que estamos em matéria de cenário, de cenário macroeconómico, esta semana o PSD apresentou aquilo que as perspectivas que têm, põe a economia a crescer 3,5%, a dívida pública abaixo dos 90% do PIB, um ligeiro excedente orçamental, o emprego a 1%, a crescer 1% ao ano e as exportações a 4%. Bem, se António Costa era otimista e irritante, os economistas do PSD são ultra-irritantes neste otimismo. Isto não pode perturbar aquilo que são as perspectivas económicas do PSD? Isto não é otimismo a mais? Independentemente do modelo económico, de ser mais estatizante ou menos estatizante?
Não, tem exatamente que ver com isso. E, portanto, primeiro, a metodologia. Não fazer isso de uma forma leviana. Fazê-lo com gente, com capacidade, com credibilidade. Nós estamos a precisar disso na política e no país. Apontar, digamos assim, é dizer ao que vem. É colocar o balizamento daquilo que são o quadro, digamos, macroeconómico, onde se vão construir depois as políticas setoriais e onde podemos intervir. E eu acho que Portugal precisa de rumo, mas precisa de segurança. Não podemos voltar a pensar numa nova troika, não podemos voltar a pensar em ameaças de despedismo público que acabem por nos fazer regredir, como aconteceu ainda bem recentemente.
Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa... Pergunto-lhe só, mesmo antes de passarmos aqui à fase do carne ao peixe, que é muito rápida, é só de resposta rápida, 4 perguntas. Pergunto-lhe só, hoje voltou a ser noticiado mais um capítulo da casa de Luís Montenegro em Espinho e a relação com a autarquia. Isso pode prejudicar o percurso do PSD, sendo que isso está a afetar a imagem pública do líder da Aliança Democrática?
Eu acho que, enfim, nós poderemos estar sempre permanentemente à volta desses temas. O Dr. Luís Montenegro teve uma postura de disponibilizar e de colaborar com toda a clareza e com toda a frontalidade em relação a isso. Agora, ele não poderá impedir que esses movimentos possam surgir neste período. Também eu acho que os portugueses acabam por perceber que é, digamos assim, o tempo para que isso possa acontecer. Portanto, o que foi dito é que não há ilegalidades, não há irregularidades e, portanto, confiar, digamos assim, nessa postura, e eu acho que a postura tem sido irrepreensível até agora. Portanto,
então, Faria, vamos avançar então para o carne ao peixe. Tenho que escolher uma, duas opções, vamos ver se não fica com fome. Estamos a saltar uma trilha que é para aumentar a tensão. Quem é que convidaria para uma estadia num dos seus hotéis em Óbidos durante uma campanha presidencial? Portanto, estas pessoas estariam em campanha presidencial. Pedro Passos Coelho ou Pedro Santana Lopes?
Pedro Santana Lopes, já tive o prazer de o fazer serenar nas minhas instalações, mas gostaria muito que o Pedro Passos Coelho pudesse perceber o que é a inovação a partir da sustentabilidade no modelo turístico português.
Vamos para a próxima. Com quem é que preferia beber uma ginginha de Natal, também em Óbidos e igualmente presidencial, com Paulo Portas ou Marcos Mendes?
São ambos muito simpáticos. Acho que o Marcos Mendes ultimamente tem mostrado estar muito em forma, e se bem que no domingo, teremos a oportunidade de poder beber uma ginja com Paulo Portas na convenção da AD.
Precisamente.
Estamos num cenário em que era ministro das cidades e tinha de negociar a descentralização com um líder da oposição. Preferia Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro?
Eu sou amigo do José Luís Carneiro. Ele mostrou ter capacidade de dividir o Partido Socialista em pouco tempo. Quase 40% é um resultado notável. Mas gostava muito de lidar com Pedro Nuno Santos, porque aí era, digamos, já a configuração que eu lhe desejo, é que seja líder da oposição.
E para terminar, preferia ser vice-presidente de Luís Montenegro no PSD, na oposição, ou ministro num governo liderado por Carlos Moedas?
Bem, para já não me tenho nenhuma tentação governativa, nem nenhuma tentação de assumir nenhum cargo na estrutura do partido. Aquilo que eu acho é que o PSD, de uma vez por todas, tem que juntar muitas pessoas sem pensarem nisso.
Muito bem, e agora vamos então avançar para a nossa sobremesa, Telmo Faria. Vamos começar a ouvir de fundo a música que nos trouxe. Gostava que nos explicasse o porquê desta escolha, desta música. O que será de Chico Buarque?
A música é uma música fascinante, de um tempo e de uma qualidade, digamos, artística, em que o poema esconde também, ou tem no seu interior, uma forma de contestação e de descrição da situação política. E Chico Buarque, falo nesta música tocada ao piano e e mostrando também a melodia com que a língua portuguesa, o bonito, a beleza, a estética desta canção, a forma como ela é cantada em português, é maravilhosa. E eu diria que a fui buscar, porque enfim, as músicas, nós vivemos de coleções, não apenas uma música só, mas esta é muito adequada ao tempo, porque me diz muito, é tempo de intervenção, e eu que estou a regressar à vida política, entendi fazê-lo num tempo, como diz a música, de desgoverno.
Obrigado, Telmo Faria, por ter participado na Vichy Soise. Nós regressamos, como sempre, na próxima sexta-feira.
O que não tem limite, o que será que me dá, que me queima por dentro, será que me dá, que me perturba o sono, será que me dá, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os tremores me vêm agitar, e todos os suores me vêm encharcar, e todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz suplicar, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo